Vamos falar de dinheiro? Esse tema é bom, né? É um tema muito interessante que eu gosto demais. Planejamento financeiro, educação financeira. Todo mundo precisa de dicas para cuidar melhor do seu dinheiro. Seja você tenha uma conta bancária recheada ou não. E principalmente para você que não tem essa conta bancária recheada, ou pior, está atolado em dívidas. Então, essa entrevista é para você. Nós vamos conversar hoje com o professor Otto Tertuliano de Oliveira, professor e especialista em gestão no CEUB, e vamos falar um pouquinho sobre essa questão do planejamento financeiro. Ah, mas eu não gosto de falar de dinheiro, eu não sei, eu não entendo. Gente, todo mundo tem que saber como cuidar melhor das suas finanças, porque isso é uma coisa que você faz no dia a dia. Então é melhor que você saiba o que você está fazendo. Não é isso, professor Otto? Bom dia.
Bom dia, doutor Gesiel, meu nobre colega. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. É exatamente isso que nós vamos falar agora nesse momento, Gesiel.
As pessoas muitas vezes dizem que não gostam de falar sobre dinheiro porque não entendem sobre dinheiro. Mas todo mundo faz essas trocas diariamente, né? Comprar, vender, vai no supermercado, vai na padaria, vai no shopping, faz um crediário. Então é preciso saber de que forma gerir melhor esse dinheiro. Vou começar falando sobre controle financeiro. Como manter um controle financeiro, professor Otto?
Zé, o primeiro ponto do controle financeiro é que retirar ele do campo mental, retirar ele da mente e colocar no papel.
Certo.
Hoje nós temos várias estratégias para fazer isso, nós temos uma infinidade de aplicativos, planilhas que podem ser utilizadas no computador, mas como a gente está falando, dando um start sobre como cuidar melhor das finanças, nada melhor do que o bom e velho lápis de papel, né? Quando a gente tira isso do campo das ideias, a gente passa a conhecer aquilo que é fixo, aquilo que é variável, né? A gente tem ciência de quem são os nossos credores, qual o dia que eu tenho que pagar, qual a taxa que está incidindo sobre determinada obrigação que eu tenho a pagar.
Você tem uma radiografia do momento, né, professor?
Exatamente, Gisele, exatamente. As pessoas, às vezes, a grande maioria, né, das pessoas tem o hábito de guardar tudo na cabeça, né? Ah, eu tenho essa dívida, eu pago a luz, eu pago a escola do menino, eu pago a farmácia. E vai se perdendo nos pequenos detalhes. A verdade é essa, né? Quando a gente não tem esse controle registrado, é lógico, se você tem a oportunidade de baixar um aplicativo, um gestor financeiro, incluir naquele aplicativo o dia de vencimento de todas as suas contas, colocar em débito automático aquelas que são contas fixas, despesas fixas da família ou pessoal, perfeito. Mas nem todo mundo tem essa realidade. E a gente não pode se furtar de fazer isso só porque a gente não tem essa ferramenta, porque o lápis e o papel funciona super bem. Eu te confesso que é assim que eu faço o meu controle financeiro, então.
Olha, eu também. Eu tenho até aplicativo, eu tenho planilha, mas sei lá, eu gosto de ir lá para o papel e colocar ali do lado o que que não é, separar o que é fixo, o que é variável, o que é que tem para pagar, porque eu costumo dizer que o papel não mente, né, professor? Depois que você colocou ali, você pode até fingir que aquilo ali não é
Ah,
seu.
sim.
Mas ele está ali para te lembrar que aquelas contas têm que ser pagas e que você tem que se organizar. Um outro aspecto, professor, é como se livrar da armadilha do eu mereço. Aquele negócio de, ah, eu passei no shopping, dei uma olhada ali na vitrine. Você sabe que está sem dinheiro, você sabe que tem que pagar o cartão. É, mas aí você diz, ah, eu mereço. E aí vai e compra uma
Sim.
coisa que você, naquela hora, talvez não seria o momento adequado.
O grande segredo disso é o autoconhecimento. Todos nós temos expectativas, né? Mas as nossas expectativas, elas estão lastreadas pela nossa possibilidade. Quando a gente trabalha, né, nós, cidadãos que trabalhamos com a compra pelo dinheiro digital, hoje nós temos o Pix, temos transferências eletrônicas, o próprio cartão de crédito, nós estamos lastreados, na grande maioria das vezes, em um recurso que nós não dispomos, baseando a nossa decisão de consumo no crédito. Então, quando eu conheço o meu perfil financeiro, né, se eu sou uma pessoa que tem tendência a gastar muito, eu não posso ter dinheiro na mão sempre, né? Esse dinheiro é bom que ele esteja empregado em alguma coisa. Então, a primeira estratégia do mês, para quem tem esse perfil de financeiro mais esbanjão, mais gastão, mais impulsivo, né, é logo no início do mês quitar todas as suas despesas fixas e colocar racionalidade no processo de decisão de consumo. Esse é o grande lance. Depois que tudo estiver quitado, eu posso me dar o direito a alguma coisa, né? Eu, a minha família, olha, vamos no cinema, vamos tomar um sorvete, vamos numa pizzaria, mas no momento onde a restrição orçamentária ela é premente para todos os cidadãos, né? Seja aqueles mais abastados, seja aqueles que não têm renda tão pomposa assim, nós podemos pensar que mesmo aqueles que têm grandes rendas estão sujeitos ao poder da inflação, né? Se eu ganho aí 20 mil reais por mês, os 20 mil reais por mês que eu ganho hoje não compram as mesmas coisas que eu comprava no mesmo período do ano passado, porque as coisas encareceram e os 20 mil reais por mês permaneceram os mesmos. Então, a primeira estratégia para fugir dessa decisão de consumo por impulso, Gisele, é se conhecer. Se conhecendo, mantendo o registro, sendo honesto consigo mesmo, você vai entender como as decisões de consumo te direcionam. E aí você tem a oportunidade de colocar racionalidade nesse processo. Acho que esse é o primeiro ponto.
Certo.
Autoconhecimento, balanceando expectativas e possibilidades.
E para aquelas pessoas que dizem, eu não consigo guardar dinheiro, ter meta ajuda nesse processo, né?
Ah, com certeza. Vamos lá, tem um economista inglês e o nosso próprio político, Geraldo Alckmin, teve essa fala muito acertada em uma de suas campanhas, que falava que o Brasil é um país que ficou caro antes de ficar rico. A dificuldade que o brasileiro tem de guardar dinheiro, ela não é um luxo, que nós não gostamos de guardar dinheiro. Primeiro, nós temos a dificuldade, porque nós temos um custo de vida muito alto. Mas, se eu quero guardar dinheiro, é muito simples. Eu preciso definir uma meta, né? Definir uma meta em que sentido? Essa meta ela tem que ter sentido para todo núcleo familiar que eu participo, né? Se eu sou sozinho, eu defino a minha meta. Por exemplo, vamos lá. Eu quero fazer uma viagem no fim do ano, né? Para que eu não compre essa viagem no crédito, ou faça a viagem e pague depois da viagem feita, né? Eu vou começar a poupar a partir de agora. Eu tenho meta. E eu compartilho a meta com todos aqueles do meu núcleo familiar e vou estabelecendo recompensas para mim e para todos os meus durante o caminho, né? Porque quando você atinge a meta, seja uma viagem, seja pagar uma graduação ou uma pós-graduação, né? Seja fazer um curso, né? A meta ela vai me ajudar a poupar. Por exemplo, uma das metas mais buscadas pelo brasileiro, pela a família padrão médio, dentro da pesquisa de orçamento familiar realizada pelo IBGE, a meta que todo brasileiro almeja é a casa própria, né? Mas hoje a gente está até acontecendo nesse momento o feirão da casa própria em várias instituições financeiras, mas o fato, né, o maior clamor da sociedade é: não consigo poupar a entrada que eu preciso ter para adquirir a minha casa própria.
Uhum.
Se é um imóvel de 200 mil, por exemplo, a maioria das instituições bancárias está cobrando 20%, às vezes até 30%. Então, se for um imóvel de 200 mil, eu preciso ter poupado 40%. Se for um imóvel de 300 mil, eu preciso ter poupado 60%. E assim por diante.
Okay.
Né? A tendência é que quanto maior o valor do imóvel, maior o valor da entrada. Só que para que eu consiga poupar esse valor de imóvel, né, muitas pessoas que chegam no escritório, inclusive até pequenos empresários, né, que eu já conversei com alguns nesse sentido, falam: professor, eu desisti de comprar a casa própria. Lá em casa ninguém me ajuda, E aí a minha pergunta para eles é muito simples. Você colocou todos dentro do planejamento ou você está tentando fazer o planejamento sozinho? Não, eu estou tentando fazer, pessoal. Não, está errado, né? Tem que sentar com sua esposa, tem que sentar com seus filhos. Olha, o objetivo da nossa família no médio prazo, em 3-4 anos, é estar na casa própria. Para isso, a nossa, o orçamento familiar nosso é esse, a gente precisa poupar isso.
Ou seja, as metas e os sonhos precisam também ser compartilhados por todo mundo, que fica mais fácil no cômputo geral, não é, professor?
Com toda certeza. Okay. Toda certeza. Com toda certeza.
Professor, muito obrigado. O tema é maravilhoso. Esse é um tipo de tema que eu adoro. Então, a gente vai voltar a conversar para mais dicas sobre planejamento financeiro. Muito obrigado pela sua participação, professor Otto Tertuliano. Bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia, ouvinte.